Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 9 de janeiro, hoje um pouquinho mais quente, cerca de 3 graus positivos. Eu sou Álvaro de Jair Andrade, vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos focados em Angola. Na segunda hora teremos notícias dos demais países da língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Alfredo Santos. Títulos de atualidade, Presidente Trump e líderes partidários reúnem hoje para discutir política migratória. Coreias do Sul e do Norte abrem caminho ao diálogo e admitem falar sobre questões militares. Na Tunísia, a oposição sai à rua contra orçamento para 2018 e aumento de preços e de impostos. Nesta primeira hora estaremos dedicados a Angola, neste dia 9 de janeiro, e um dia após a conferência de imprensa do Presidente da República, partidos da oposição dizem que João Lourenço deixou muitas perguntas no ar.
O Presidente da República não disse aos angolanos qual é o tamanho da crise que nós temos, que medidas é que o Presidente da República vai tomar, medidas concretas para podermos sair da crise.
Especialista afirma que as empresas públicas devem reger-se pela lei e não contratar funcionários por amiguismo ou nepotismo.
As empresas públicas, para contratar seus funcionários, precisam de concurso público. Isto é de lei, a não ser que a partir de agora a lei fica revogada e fica a noção do Presidente da República.
Nesta emissão teremos mais reações à conferência de imprensa ontem de João Lourenço, nomeadamente da Igreja Católica. Também denúncias à gestão da Cruz Vermelha, dirigida por Isabel dos Santos, chegam à Presidência da República. No CUNEN, agentes do Serviço de Investigação Criminal acusados de usarem carros de detidos. Gravidez precoce preocupa em Kwanza Sul e lixo invade o Malange. Mas por agora vamos então às notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano reúne-se dentro de momentos com legisladores para debater a política de imigração, sem que se preveja qualquer avanço iminente para proteger centenas de milhares de jovens imigrantes de serem deportados. Trump aboliu no ano passado um programa do antigo presidente Barack Obama que protegia cerca de 700 mil jovens imigrantes de serem deportados e que foram trazidos para os Estados Unidos ilegalmente pelos seus pais quando eram menores. As conversações decorrem na Casa Branca hoje, na altura em que Trump e o Congresso enfrentam também a data de 19 de janeiro para encontrarem um acordo sobre as despesas do governo americano até finais de setembro, após terem sido forçados a planos orçamentais temporários. Os governos das Coreias do Sul e do Norte concordaram em manter o diálogo para reduzir a tensão na região, de acordo com um comunicado conjunto divulgado hoje depois da primeira reunião que aconteceu após mais de 2 anos sem diálogo entre os países. A Coreia do Sul aproveitou a ocasião para pedir que a vizinha suspenda atos hostis que contribuam para aumentar a tensão na Península Coreana. De acordo com Seul, a Coreia do Norte concordou que é preciso garantir um ambiente pacífico. Na Tunísia, o principal partido da oposição pediu hoje aos seus militantes e apoiantes que protestem nas ruas contra o orçamento para 2018, que considera injusto por provocar aumentos de preços e impostos. Em resposta, manifestantes saíram às ruas em mais de 10 cidades, tendo, no confronto com a polícia, uma pessoa sido baleada mortalmente em Teburba, a 40 km da capital Túnez. O secretário de Estado americano Rex Tillerson vai convocar um conselho de revisão para investigar os ataques à saúde de 24 funcionários diplomáticos em Cuba, informou o Departamento de Estado hoje. A decisão surge após uma audiência no Senado relativa a esses ataques em que senadores de ambos os partidos acusaram o Departamento de Estado de não ter respondido adequadamente aos mesmos ao governo cubano. Cuba, no entanto, nega qualquer envolvimento.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano.
E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ao microfone Álvaro Jair Andrade, são agora 12 horas e 5 minutos aqui em Washington. Um dia após a conferência de imprensa do presidente angolano, os partidos com assento parlamentar dizem que João Lourenço perdeu uma grande oportunidade de mostrar ao país e ao mundo as suas linhas de força para Angola 100 dias depois da governação. É a reação ao posicionamento ontem de João Lourenço, como nos conta o Manuel José de Luanda.
Muitas questões ficaram por responder por parte de João Lourenço, segundo o vice-presidente da UNITA, Raul Danda.
O presidente da República não disse aos angolanos qual é o tamanho da crise que nós temos, que medidas é que o presidente da República vai tomar, medidas concretas para podermos sair da crise. O presidente da República não disse como é que vai, de facto, combater a corrupção neste país. O presidente tem que dizer que coisas concretas vai fazer. Que dinheiro, afinal, é que nós temos? Como é que o presidente encontrou o país? O que é que o presidente Eduardo Santos deixou nos cofres.
A UNITA também quis ouvir sobre as autarquias e não gostou muito como o Presidente da República respondeu à questão da fiscalização dos atos do Executivo pelo Parlamento.
Porque não é passear na praia, para aqui e para ali, não é isso que mostra transparência na governação. Isso é para a fotografia, a ir comprar gelados e consumi-los na rua, na esquina, etc. Não é isso. Foi também com muita mágoa que eu vi o Presidente da República não querer admitir que as instituições andam partidarizadas.
Uma coisa é certa, para o segundo maior partido do país.
Vamos ter austeridade, sim, vamos continuar a apertar o cinto, sim, mas o Presidente não foi capaz de nos dizer até que furo do cinto nós vamos fixar a fivela.
Para André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, da Casa CE, João Lourenço falhou em três questões.
Quando condiciona as relações entre Portugal e Angola, ou Angola e Portugal, ao problema de um cidadão. Esse cidadão seja, de facto, defendido por todas as vias, mas sem pôr em causa a relação entre os dois países. A relação entre o seu presidente da República e o presidente do partido, o MPLA, não gozam de muito boa saúde, essas relações. Portanto, assassinaram-se milhares e milhares de pessoas. Não é enterrando a cabeça na areia, como faz a avestruz, que se resolve essa situação. Não concordo com a leveza ou a ligeireza com que o seu Presidente da República respondeu a esta pergunta. Porque estamos a falar de milhares e milhares de vidas humanas. Há que, algum dia, quanto mais cedo, melhor, repensar-se esta questão do 27 de maio.
O PRS diz, pelo seu Presidente Benedito Daniel, que duas questões importantes faltaram ao pronunciamento de João Lourenço.
Gostava de ouvir, pelo menos, acerca das eleições autárquicas. O grande desafio também que se apresenta é ao oferta do emprego. Eu também gostava de ouvir que se falasse sobre as perspectivas que o governo desenha para oferecer emprego à população angolana.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Também há reações por parte da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, SEASTE, que hoje manifestou a sua satisfação pela abertura do presidente angolano à extensão do sinal da Rádio Eclésia a todo o país. A SEASTE recebeu esta notícia com muita satisfação, porque depois de tantos anos de batalha, ouvir este aval do presidente foi uma lufada de ar fresco que caiu sobre nós, de modo que é um direito que foi reposto, afirmou Dom João Manuel, José Manuel Imbamba, a jornalistas nesta terça-feira, dizendo ainda que há passos estão dados para que a Rádio Eclésia chegue a todo o país. E ontem, na conferência de imprensa em Luanda, a Voz da América colocou ao presidente angolano, João Lourenço, a questão sobre se as empresas públicas como Endiama, Sonangola, RNA, TPA, BNA, BPC e outras não devem realizar concursos públicos. João Lourenço respondeu que não. Analistas defendem, no entanto, que a lei diz o contrário e questionam esse posicionamento do presidente angolano que consideram perigoso. Coque Mucuta tem a reportagem.
A avó em Luanda questionou ao presidente angolano porque não há concursos para a admissão de novos funcionários em empresas públicas como Endiama, Sonangol, TPA. Lourenço explicou não haver possibilidade de tais concursos nas empresas públicas. Em reação O analista Agostinho Ficato considerou negativa a posição de João Lourenço e disse que Lourenço terá sido mal aconselhado.
As empresas públicas regem-se também da lei de contratação pública. As empresas públicas, para contratar seus funcionários, precisam de concurso público. Isto é de lei, a não ser que a partir de agora a lei fica revogada e fica a noção do Presidente da República. Por isso que estava a dizer, talvez o Presidente, neste particular, foi mal informado pelos seus auxiliares. Porque não é possível que o Presidente venha a cometer um erro tão este, tão crasso, que não se consegue perceber. Que o Presidente da República venha a dizer que não podem realizar concurso para enquadramento. A pergunta é como é que as pessoas vão ser enquadradas nessas empresas?
Já o deputado Makuta Nkondo entende que se as empresas públicas não podem realizar concursos públicos, João Lourenço não pode criticar o seu antecessor, José Eduardo Santos. Makuta Nkondo questiona como os angolanos vão chegar aos empregos disponíveis nestas empresas.
Ele não pode condenar Eduardo Santos por ter colocado os filhos em todas as empresas. Como não existe concurso público, a única forma de acesso a essas empresas é por familiarismo, é por amizade ou por conhecimento, se quando se conhece alguém.
O parlamentar disse que com essa medida de João Lourenço, todos os cidadãos que precisam de um emprego deverão recorrer aos familiares para poderem conseguir uma vaga nas empresas.
Para aqueles cargos políticos, PCA e tudo, lá parece que são nomeados superiormente, mas funcionários como tal, nem que seja no Banco Nacional, é por concurso público. Por isso, ele falar isso significa que está a legitimar o nepotismo.
Recorda-se que são muitas empresas públicas no país que as formas de acesso às suas necessidades de empregos são preenchidas por tráfico de influência, corrupção e nepotismo. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Continua a acompanhar a Voz da América em português. Mudando de assunto, subiu de tom a revolta dos trabalhadores da Cruz Vermelha de Angola, agora há um ano sem salários, quando se soube que o Ministério da Saúde tem efetuado pagamentos de forma regular, conforme atestam documentos emitidos pelo Tesouro Nacional. Suspeições de gestão danosa na organização liderada pela empresária Isabel dos Santos levaram os secretários provinciais a denunciar os factos ao Presidente da República, enquanto o Presidente Honorário, numa petição em que solicitam 7 anos de subsídios e a reposição de descontos salariais. João Marcos tem a reportagem.
Numa circular assinada pelo secretário-geral, Walter Kifika, a Cruz Vermelha de Angola informa os funcionários que deixou de receber dotações orçamentais, mas o Ministério da Saúde, confrontado por secretários provinciais, diz ter transferido para a conta da organização 51.973.000 kwanzas para o pagamento de ordenados ao longo de 2017. Após uma reunião no passado dia 18 de dezembro, em Luanda, os secretários provinciais notam que a situação económica e financeira do país, invocada na circular da CVA, pode ter servido de pretexto para um descaminho de verbas. Perante um cenário de suspeições, o jurista Viriato Albino, que não perde de vista o fim da era da impunidade, aponta a Procuradoria-Geral da República como destino incontornável para um caso de violação de direitos.
É um direito fundamental nesse caso, que é a remuneração, porque Sua Excelência, o Presidente da República, já se pronunciou sobre a questão da impunidade. Apesar que vamos respeitar o trabalho da Procuradoria-Geral da República, mas numa fase em que se quer combater isso, eu penso que é fundamental que se faça essa queixa para se mostrar que, de facto, o Executivo quer mudar das más práticas do Executivo anterior.
Solidário com os cerca de 100 trabalhadores da Cruz Vermelha de Angola, o ativista Aderto Chiuca lembra que o problema de gestão está a matar organizações da sociedade civil.
É um sentimento de dor, de tristeza, enquanto ativista, enquanto um cidadão que sabe o que passa um ativista, não é? Se o Ministério da Saúde confirma, não é, por seus dados, que foi liquidado esses valores, e até hoje os trabalhadores desta organização lamentam que não chegou, é claro, com certeza, sem dúvida, que isso está na má gestão e falta de transparência dos gestores dessa organização. E é o que está a levar à queda de muitas organizações a nível do país.
A Voz da América voltou a não ser feliz numa tentativa de contacto com o secretário-geral, há muito sob investigação da Polícia Económica. Na petição a que fazemos referência, ainda sem resposta, é solicitada uma rápida intervenção do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora de Benguela vamos para o Cunene, onde há uma denúncia forte contra oficiais do Serviço de Investigação Criminal. 300 viaturas de ocasião retidas e impedidas de circular em Angola estão a ser usadas por supostos oficiais do SIC. A denúncia é dos cidadãos angolanos visados que dizem ter importado essas viaturas com os créditos bancários para fins pessoais, como nos conta o Armando Chicoca.
Muniz Manuel, coordenador da Comissão dos Proprietários Reclamantes, disse hoje à Voz da América que as viaturas em causa estão impedidas de entrar em Angola sob pretexto do Decreto Presidencial 62, de 2 de março de 2014, mas as mesmas estão a ser usadas de forma abusiva e impunemente por oficiais dos Serviços de Investigação Criminal no Cunene e por alguns funcionários da AGT.
Onde há 300 e tal viaturas, imagine quantos somos. E nós temos elementos, tropas, temos polícias, temos N pessoas que trabalham em vários departamentos ministeriais do nosso governo. E nós temos estado a acalmar os nossos camaradas, sem o polícia que recebe o salário, que tem o direito de controlar, de tomar conta daquela viatura, usa o carro. E por que que eu que comprei a minha viatura não posso usar? Qual o mal capital se todos nós sofremos para engrandecer este país? E nós gostaríamos que a nossa PGR olhasse para isso.
O decreto em causa prevê a reexportação de viaturas, neste caso, para os países de origem, o que os visados dizem não está a acontecer. Muniz Manuel, falando em nome do coletivo, explica que estão a ser tratados como se de criminosos fossem.
No encontro, quer o SIC, quer o AGT, de viva voz disseram que haviam de repor as viaturas em estado, que estão em escombro e é desaparecidas. Quer dizer, quer a AGT, quer como o SIC, vão ter que pagar esses meios. Custa muito usarmos essa expressão SIC, porque não é a instituição em si que orientou os seus funcionários a fazerem isso. Alguns funcionários lá dentro do SIC são mafiosos. Porque se você vai numa unidade, algo que está detido a favor do Estado ou a favor de um cidadão qualquer, você segura esse pneu, vai vender ou entrega alguém para ir vender ou qualquer coisa, pronto, isso também é uma máfia. Nós estamos aqui, quer dizer, como pessoas que vendedores de droga, como pessoas que matamos as pessoas, ok? Nós, tipo, quer dizer, cometemos um crime.
A Voz da América soube que muitos dos proprietários soltos pela PGR cumpriram prisões na cadeia de Peu Peu. Uma das viaturas de marca RAF está danificada por ter acidentada com um dos responsáveis da corporação, ao passo que outras viaturas foram saqueadas peças num parque sob o cuidado da corporação. Nenhum implicado foi responsabilizado judicialmente. Alguns jornalistas televisivos que muito recentemente pretenderam filmar as viaturas em causa e reportar os acontecimentos tinham sido intimidados com detenções por supostas ordens superiores na cidade de Ongiva, capital da província do Cunene. Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, no nosso site voaportugues.com e ainda no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com a referência voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Dentro de 12 minutos estará aqui o Amancio Miguel para trazer as notícias dos outros países de língua portuguesa. Estamos a acompanhar a campanha para a eleição municipal em Nampula. Guiné-Bissau também teremos notícias de última hora. Cabo Verde, Procuradoria-Geral da República abre processo contra advogado no caso de tráfico de drogas. Também falaremos sobre o comércio eletrónico entre os Estados Unidos e a África.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Doze horas e 20 minutos aqui em Washington. Vamos agora até Malanje, onde o lixo e águas paradas dominam a realidade em alguns bairros do município da capital da província. Apenas há uma operadora que trata da recolha dos resíduos sólidos. No bairro do Ritondo, por exemplo, duas lixeiras com charcos propiciam condições para o aumento de casos de malária, doenças diarreicas e respiratórias. Isaías Soares tem a reportagem.
Segundo a moradora Guiar da Fonseca Mendes, o convívio com o lixo destas crianças e adultos sem escolhas.
Temos crianças que infelizmente estão suscetíveis a apanhar doença com bastante facilidade. Digo crianças em primeira instância porque são elas, digamos que por falta de responsabilidade, tarde ou cedo estão sempre a fazer suas brincadeiras, a apanhar objetos. Agora estamos nós também adultos, não é? Que não estamos fora disso.
Marcelina Angunza, que espera por intervenção das autoridades de Malanje, diz que o clima com a vizinhança é crítico.
Que não temos união entre nós que vivemos aqui nesse arredor do Ritondo. Qualquer pessoa chega aqui, deita lixo de qualquer forma. Nós aqui passamos mal, deita um gato, deita um cão morto ao redor da casa.
Uma lagoa quase artificial emergiu naquele bairro onde o lixo é depositado igualmente por crianças. Pedro António está inconformado.
Esta água está muito mal. Sabemos que nós somos humano viver com esse tipo de situação, lixo, água assim, muito mal. E índice aqui de paludismo é mesmo muito, muito abundante.
As enormes lixeiras e charcos de águas paradas, na maioria dos bairros da cidade do município de Malanje, são a porta aberta para a cólera. Mas o diretor provincial da saúde, Avantino L. Sebastião, disse que nenhum caso suspeito foi registrado até ao momento.
Felizmente não temos nenhum caso suspeito relatado a nível de Malanje. Então os principais fatores de risco esta doença são o consumo de água não potável. Grande parte da nossa população, sobretudo da zona rural, consome este tipo de água. A deficiente higiene pessoal, assim como saneamento básico.
O lixo não é só nas ruas. O Hospital Regional de Malanje liberta cheiro a podre em algumas enfermarias. Os mosquitos e baratas compartilham o mesmo espaço com os doentes. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares. E ainda no campo de saúde, vamos para Kwanza Sul, onde a gravidez precoce está a causar preocupação. O Fernando Caetano tem a reportagem.
Nos últimos 6 meses do ano transato, a Maternidade Geral do Sumbe registrou 335 partos de adolescentes menores de 17 anos de idade. Deste número, 178 o terminaram em cesarianas, como fez saber na cidade do Sumbe o médico ginecologista da maternidade local, Leandro Rodrigues.
Obviamente que alguns dos constrangimentos que temos encontrado é no concernente à idade, por exemplo, gestacional das parturientes que vêm, no sentido de que temos a afluência de muitas adolescentes que não estão preparadas, obviamente, fisiologicamente para o parto, tanto assim que tivemos um total de 335 partos de senhoras menores de 17 anos de idade, e das quais 178 terminaram em cesariana. Muitas vezes vêm já com trabalho de parto prolongado e muitas complicações do parto, que em certas ocasiões esses adolescentes terminam às vezes em partos complicados e até podemos terminar em histerectomia, quer dizer que se corta por aí a sua atividade reprodutiva. Quanto a recursos humanos, acho que isso é um problema de todos os hospitais a nível nacional. Principalmente temos tido muita dificuldade enquanto médicos especialistas, médicos gineco-obstetras, que temos sabido nos valer com os poucos que temos, com as escalas um pouco apertadas, mas ainda assim o pessoal tem sabido sacrificar-se e dar a volta às situações.
Apenas os municípios do Sumbe, Ambuim e Quibala contam com um médico gineco-obstetra para um horizonte de mais de 100 partos dia em toda a província. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora à informação desportiva. O internacional português de origem guineense Éder está emprestado pelo Lille ao Lokomotiv de Moscovo até ao final da temporada, mas o avançado não rejeita um possível retorno ao clube francês já em janeiro. Segundo declarações citadas pelo diário francês L'Equipe, um dos representantes de Éder explicou que o avançado não se opõe a um possível regresso, embora esteja bem na Rússia. O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse defender a sua equipa até ao fim e refutou acusar um ou dois jogadores. Não vou lixar um ou dois, porque a culpa é de todos. Não vou revelar aquilo que falamos, são conversas. Podem analisar como quiserem, que é um momento de crise que seja, mas estamos aqui para encontrar soluções. A conversa foi muito longa e nada mais, afirmou Zidane acerca de um encontro que manteve com os seus jogadores. O técnico voltou a rejeitar a entrada de novos jogadores no mercado de inverno, dizendo não precisar de ninguém. Em Portugal, Tondela e Vitória de Setúbal, Belenenses e Boa Vista completam hoje a jornada 17 da Liga NOS. Na Inglaterra, Manchester City recebe o Bristol City para a Taça da Liga, enquanto em Espanha joga-se a Copa do Rei. Atlético de Madrid defronta o Leiria Porto e o Valencia recebe o Las Palmas. A UEFA divulgou hoje a lista com os 11 jogadores revelação da Liga dos Campeões durante o ano de 2017. A equipa é integrada por Ederson, antigo benfiquista e atualmente no Manchester United, Nelson, também ex do Benfica e agora Barcelona, Davinson Sanchez, do Tottenham, Nika Sule, do Bayern Munique, Kieran Tierney, do Celtic, Harry Wins, do Tottenham, Asensio, do Real Madrid, Mbappé, Paris Saint-Germain, Talisca, ex-Benfica, Tim Warner, Leipzig e Dimitri Oberlin, Basileia. Em outras informações, o Observatório do Futebol calculou os valores de transferência dos jogadores das 5 principais ligas europeias, utilizando critérios como a idade, posição, duração de contrato e também a performance. Curiosamente, Cristiano Ronaldo é o 49º da lista de 50 jogadores, valendo 80,4 milhões de euros. Bernardo Silva é o português mais valioso, agora 98,8 milhões. O jogador mais valioso daquelas 5 ligas é Neymar, do PSG, valendo 213 milhões, seguido do Messi, do Barcelona, com 202,5 milhões de euros e, em terceiro lugar, Harry Kane, do Tottenham, valendo 194 milhões de euros. Na NBA, na jornada de ontem à noite, Stephen Curry contribuiu com 32 pontos e 9 assistências na vitória dos Golden State Warriors sobre os Denver Nuggets por 124-114. Draymond Green marcou 23 pontos e fez 10 assistências e Klay Thompson marcou 19 pontos, contribuindo assim para aquela que foi a 5ª vitória consecutiva dos Warriors e aumentando o seu melhor registro na NBA com 33 vitórias e apenas 8 derrotas. Os Warriors continuam na liderança da Conferência Oeste, enquanto que os Nuggets seguem na 7ª posição. Foi assim o desporto. Amanhã há mais, aqui na Voz da América. As ruas da cidade de São Tomé e Príncipe foram palco esta tarde de uma manifestação contra o Presidente da República Evaristo Carvalho e contra o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada. O protesto convocado pelo MLSTP-PSD, a segunda maior força política do país, teve o apoio de todos os partidos da oposição que dizem que a democracia está em perigo naquele país. Dentro de momentos estará aqui o Amancio Miguel a desenvolver esta notícia enviada pelo Oscar Madeiros, bem como outras dos demais países de língua portuguesa e do mundo. Por agora, ficamos aqui com um tiro. Não, é música. Bum, bum, bum. John DeLuca.
Bum, 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 bum. Gonna shoot you right down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor.
When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. They're on my feet. How, 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 how.
Boa tarde, esta é a Voz da América na sua emissão em português a partir de Washington. Neste 9 de janeiro de 2018, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4 e meia da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente dos Estados Unidos reúne com legisladores para debate da política de imigração, sem que se preveja qualquer avanço iminente para proteger centenas de milhares de jovens imigrantes de serem deportados. Os governos da Coreia do Sul e do Norte concordaram em manter o diálogo para reduzir a tensão na região, de acordo com um comunicado conjunto divulgado depois da primeira reunião, que aconteceu nesta terça-feira, após mais de 12 anos sem diálogo entre os dois países. Transmitimos a partir de Washington em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Kilimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial na Cidade da Praia em Cabo Verde e na Guiné-Bissau com a Pidjigiti e Capital FM, isto na capital Bissau. Presentes também em Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Sichão Oku em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão de rádio na internet, na nossa página, que é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Produz esta emissão o Mariano Bartolomeu e na técnica o Alfredo Tavares Santos. Álvaro Lugero Andrade, quando são 16 horas e 32 em Cabo Verde e 12 e 32 aqui em Washington. Vamos às notícias. Boa tarde.
Boa tarde, Amâncio Miguel. Dentro de momentos, o presidente americano reúne-se com legisladores para debater a política de imigração sem que se preveja qualquer avanço iminente para proteger centenas de milhares de jovens imigrantes de serem deportados. As conversações decorrem na Casa Branca na altura em que Trump e o Congresso enfrentam a data de 19 de janeiro para encontrar um acordo sobre as despesas do governo americano até finais de setembro.
Os governos das Coreias do Sul e do Norte concordaram em manter o diálogo para reduzir a tensão na região, de acordo com um comunicado conjunto divulgado depois da primeira reunião, que aconteceu nesta terça-feira, após mais de 12 anos sem diálogo entre aqueles dois países vizinhos. A Coreia do Sul aproveitou a ocasião para pedir que a vizinha suspenda os atos hostis que contribuem para aumentar a tensão na Península Coreana. De acordo com Seul, a Coreia do Norte concordou que é preciso garantir um ambiente pacífico.
O principal partido da oposição na Tunísia pediu hoje aos seus militantes e apoiantes que protestem nas ruas contra o orçamento para 2018, que considera injusto por provocar aumentos de preços e impostos. Em resposta, manifestantes saíram às ruas em mais de 10 cidades, tendo no confronto com a polícia uma pessoa sido baleada mortalmente em Teburba, a 40 km da capital Tunis.
Continuando com notícias de África, dizer que nos Camarões decorre neste momento o registro eleitoral em antecipação dos sufrágios que vão ocorrer nos finais deste ano. No entanto, a instituição responsável depara com a apatia do eleitorado e desafios devido à insegurança em algumas áreas do país. Camarões tenciona realizar a partir de setembro sufrágios para o Conselho Local, para o Parlamento e para a Presidência. Sufrágios que, a serem realizados isoladamente, podem continuar em outubro. Existe muito pouca expectativa, já que o presidente Paul Biya procura a reeleição. Biya é um dos presidentes com maior permanência em funções de África e o partido governamental controla desde há décadas o Parlamento e a maioria dos conselhos locais.
O secretário do Estado americano Rex Tillerson vai convocar o Conselho de Revisão para investigar os ataques à saúde de 24 funcionários diplomáticos em Cuba, informou o Departamento de Estado hoje. A decisão surge após uma audiência no Senado relativa a esses ataques em que senadores de ambos os partidos acusaram o Departamento de Estado de não ter respondido adequadamente aos mesmos. Cuba, no entanto, negou qualquer envolvimento.
Doze horas e 35 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. Nos próximos cerca de 30 minutos iremos falar das eleições intercalares em Nampula, da produção de açúcar em Moçambique e também de São Tomé, em Príncipe, onde há manifestações contra o presidente e o primeiro-ministro. A corrida para a presidência do município da cidade de Nampula arrancou esta terça-feira, dia 9. Há cinco candidatos: Amis Kololo da Frelimo, Paulo Van Halle da Renamo, Carlos Said do MDM, Filomena Mutoropa do Pahumo e Mário Mukinsisi da Amusi. Mesmo antes do início da campanha, dois partidos tinham reclamações. Repórter Adina Sualehe.
O partido Renamo e MDM entram neste processo reclamando a viciação de cadernos eleitorais. O MDM diz que constatou a existência de cadernos dos distritos de Mojincual e Angoche, junto ao que será usado na eleição intercalar de Nampula. Luciano Tarieque, delegado político do MDM na cidade de Nampula, diz que a viciação dos cadernos significa que há eleitores não recenseados no município de Nampula que vão votar, o que viola a lei.
Uma violação ou viciação dos documentos, uma vez que em 2014 os cadernos eram 497 e agora estamos com 283, o que nos leva a perceber que 214 cadernos foram suprimidos. E essa é a nossa preocupação.
Semana passada, a Renamo apresentou à Comissão Nacional de Eleições irregularidades relacionadas à duplicação de eleitores nos cadernos. A Comissão Nacional de Eleições fixou de 11 a 21 para a colocação dos cadernos eleitorais à disposição do público de Nampula em geral, com vista à identificação das assembleias de voto que serão distribuídas em 54 centros de votação existentes. A Frelimo quer um processo pacífico onde os partidos competem em pé de igualdade e atos de vandalismo, referiu Caifadini Manasse, porta-voz do partido.
Este ambiente de campanha eleitoral seja traduzido num ambiente de mundo civismo, um ambiente em que o processo democrático no país consolide-se cada vez mais.
Esta segunda-feira, o presidente da Comissão Nacional de Eleições exortou os partidos políticos a fazerem do período da campanha eleitoral um momento de festa. Abdul Karimo disse que, mais do que apresentar o seu programa de governação, os candidatos devem igualmente contribuir para uma maior afluência dos eleitores às mesas de votação para reduzir a abstenção e votos nulos, como nos processos anteriores.
A Comissão Nacional de Eleições apela aos partidos políticos, seus membros, simpatizantes e candidatos, para que usufruam deste período de campanha eleitoral para consciencializar os eleitores do município da cidade de Nampula a participarem massivamente, afluindo às urnas com vista a fazer valer os seus direitos de cidadania, de forma a reduzir os níveis de abstenções.
Karimo recordou a proibição de uso de bens do Estado, locais de culto, escolas e instrumentalização de jovens e crianças. Recorde-se que os processos eleitorais na cidade de Nampula têm sido caracterizados por casos de agressões e detenção de membros e simpatizantes partidários, sobretudo da oposição. No entanto, a polícia garante trabalhar para manter a ordem. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualé.
E depois de Nampula, Moçambique, continuamos em Moçambique, mas vamos falar de uma situação que abrange todo o país. Em Moçambique, dispara a produção de açúcar de 90 mil a 450 mil toneladas por ano, o que é avaliado em 800 milhões de dólares. O desafio agora, tal como reporta o Ramos Miguel, é competir no mercado internacional.
O setor açucareiro foi dos mais afetados pelo recente conflito armado em Moçambique e neste momento apresenta-se como dos mais importantes da economia, exportando atualmente uma média anual de cerca de 240 mil toneladas. O diretor executivo da Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique, João Jack, disse tratar-se de uma evolução resultante de um investimento feito nas quatro açucareiras existentes em Moçambique, nomeadamente Marromeu e Mafambice na província central de Sofala e Maragra e Chinavane na província de Maputo. Disse o responsável que, para além do aumento das exportações, o setor tem também um impacto social muito grande porque, afirmou, emprega mais de 200 mil trabalhadores e, pela primeira vez, iniciou o ano passado a produção de açúcar reforçado com vitamina A.
A partir de agora, passa a integrar uma nova vertente, a componente da luta contra a desnutrição.
Entretanto, para o economista Eduardo Seng, um dos grandes desafios do setor açucareiro é tornar-se cada vez mais competitivo.
O que temos que fazer é sempre, como país, sociedade, é incentivar essa competitividade. Nenhuma empresa no mundo estaria interessada em gastar mais e ganhar pouco. E ser competitivo significa conseguirmos produzir a um custo baixo e com qualidade e possamos colocar no mercado e ganhar tanto esse mercado. E aí vem o ganho do dinheiro e ganho do mercado. Tanto queremos todos ser bem falados como quem coloca um produto de qualidade e um produto barato.
Esta observação de Eduardo Sango faz mais sentido neste momento em que os produtores de açúcar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, se mostram apreensivos com a saída do Reino Unido da União Europeia, receando que isso possa afetar as suas exportações. Refira-se que a União Europeia é um dos principais mercados dos produtores de açúcar da SADC, que defende a necessidade de se manter o Reino Unido como um dos destinos das suas exportações, mesmo depois que abandonar a União Europeia. O ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Rajander de Sousa, considera legítima a preocupação dos açucareiros da SADC, mas estes dias não devem ficar apenas a lamentar.
Nós, açucareiros da SADC, temos nos comportado como ferozes competidores, cada um a querer tomar o mercado do outro. Olhemos sim para as implicações da saída do Reino Unido da União Europeia, mas acima de tudo, olhemos para nós próprios dentro, o que fazemos como produtor para primeiro abastecer o nosso mercado regional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As ruas da cidade de São Tomé foram os palco de uma manifestação contra o Presidente da República, Evaristo Carvalho, e o Primeiro-Ministro, Patrice Trovoada. Entre as causas da manifestação figura a criação do Tribunal Constitucional Autónomo naquele país. O nosso correspondente Oscar Medeiros seguiu a manifestação e ouviu os argumentos de Elsa Pinto, do MLSTP-PD.
Ao defender de modo intransigente a criação do Tribunal Constitucional, mesmo perante a violação da Constituição, é notória a orquestração do plano, de um plano ardilosamente preparado para que o atual poder possa permanecer contra as escolhas dos santomenses nas urnas nas próximas eleições.
A nova hora estabelecida pelo governo a partir de 1 de janeiro de 2018 também esteve na base da manifestação convocada pelo maior partido da oposição santomense.
O novo horário imposto pelo governo do ADI, sem a prévia auscultação dos santomenses, é violador dos direitos e práticas seculares deste povo e até da própria natureza. As nossas crianças, que caminham longas distâncias para a escola, são as mais prejudicadas. A ausência de rigor neste processo delicado confirma, uma vez mais, a prepotência e o desamor deste governo.
Elsa Pinto, militante do MLSTP-PSD, apresentou ainda outras razões que motivaram a convocação desta manifestação.
O MLSTP, perante os problemas sociais que o país enfrenta, perante a crise instalada entre os órgãos de soberania, pois abundam queixas-crimes, perante o clima de medo instalado, apela a todos os dirigentes, militantes, simpatizantes, de Caué a Pagué, a se manifestarem, porque a nossa democracia está em perigo.
A crise instalada entre os órgãos de soberania após a promulgação da lei que separou o Tribunal Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça é também apontada pelo MLSTP-PSD como um dos motivos da manifestação desta terça-feira. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde abre o processo crime contra o advogado Osvaldo Lima Lopes por este ter afirmado publicamente que o Ministério Público anda a forjar provas para condenar inocentes. Esta questão relaciona-se com a prisão de estrangeiros por alegado envolvimento no tráfico de drogas, a conhecida Operação Zorro. Os contornos com Eugênio Teixeira.
No passado mês de agosto, a Polícia Judiciária efetuou buscas a um veleiro proveniente de São Salvador da Bahia, Brasil, tendo apreendido 1.063 pacotes de estupefacientes, cerca de 1.147 quilos de droga. Depois do competente exame toxicológico, ficou provado que os produtos revelaram tratar-se de cannabis, haxixe e cocaína. Após a instrução do processo pelo Ministério Público, os quatro detidos foram presentes ao Tribunal, que ordenou a prisão preventiva do capitão de nacionalidade francesa Christian Olivier e o tripulante brasileiro Daniel Guerra, que se encontravam a bordo do veleiro, enquanto os outros dois arguidos, também de nacionalidade brasileira Rodrigo Dantas e Daniel Dantas, que se encontravam na pensão, ficaram a aguardar julgamento sob termo de identidade e residência. Por não conformar com as medidas de coação pessoal aplicadas, o Ministério Público interpôs recurso para o Tribunal da Relação Competente. A referida instância deu provimento ao recurso, tendo determinado que os detidos na pensão ficassem a aguardar o desenvolvimento processual em prisão preventiva. Na sequência, o advogado Osvaldo Lima Lopes terá manifestado numa entrevista concedida a um jornal da praça que o Ministério Público violou princípios de investigação para condenar inocentes. A Voz da América tentou contactar o Procurador-Geral da República, Óscar Tavares, mas os nossos contactos revelaram infrutíferos. Num comunicado de imprensa, o Ministério Público avança que decidiu abrir um processo crime contra o advogado em causa, justificando que nos termos do sistema de justiça cabo-verdiana, quem imputar a outrem com um manifesto desprezo pela verdade, a prática de um crime deve prová-lo. A nota diz ainda que está em causa factos suscetíveis da ofensa à credibilidade, consideração e confiança devidas à instituição. Sobre a questão, Osvaldo Lima Lopes mostra-se tranquilo e garante que não se intimida.
É muito moda agora ameaçar com um processo de crime. Esse processo de crime vale o que vale. Em momento oportuno iremos fazer nossa defesa, obviamente, se o processo avançar.
É a primeira vez que ouço falar de um processo do tipo por a gente defender uma posição no processo. É um processo que temos vindo a trabalhar neste setembro. Temos pautado a nossa conduta sempre pelo respeito pelas instituições e pela Constituição e a lei da República de Cabo Verde.
Ministério Público abre processo crime contra advogado Osvaldo Lima Lopes por considerar que este ofendeu a instituição quando alega que a mesma forjou provas para condenar inocentes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Um empresário americano está a tirar vantagem da procura de produtos dos Estados Unidos em África, criando um portal online para o comércio entre os dois continentes. Trata-se de uma parceria entre a companhia americana eBay e a Mall for Africa, cujos fundadores encontraram um meio para se ultrapassar os obstáculos associados com o comércio eletrónico ou e-commerce. Reportagem de Mariama Diallo, aqui apresentada por João Santa Rita.
Na sede da eBay na Califórnia, Thomas de Leon, que chefia a divisão de exportação dos Estados Unidos, está a trabalhar num projeto que expandiu a loja da eBay, Made for Africa, não só para vender bens de África, mas também para permitir vendedores americanos venderem em África.
The African e-commerce market is estimated at 24 billion.
O mercado de comércio eletrónico está estimado em 24 mil milhões de dólares e está a crescer a uma média de 25% ao ano. Thomas de Leon disse que há muita oportunidade em África, mas há problemas também, especialmente com o transporte para áreas onde não há moradas precisas. Isto é onde entra em ação a Mall for Africa e retira essa questão dolorosa. Para resolver o problema dos transportes, todos os produtos americanos passam por um centro de processamento em Oregon, de onde são enviados para locais específicos, onde são depois levantados através de África. O nigeriano-americano Chris Foloyan foi um dos cofundadores da Mall for Africa em 2011. ao princípio, servia de garantia de autenticidade e da qualidade dos bens que vinham de África. Em parceria com retalhistas americanos, foi mais tarde permitido que compradores africanos comprassem produtos de cerca de 200 lojas nos Estados Unidos. Falayan costumava levar consigo muita mercadoria americana quando viajava para a Nigéria.
It dawned on me that every time I went back home, I kept taking more and more suitcases. So people had access. They knew what
cada vez que regressava à casa, levava cada vez mais malas. As pessoas tinham acesso, sabiam o que queriam e queriam comprar produtos diretamente dos Estados Unidos que podiam ver, que podiam encontrar na internet, mas ninguém enviava os produtos para o continente. E quanto aos pagamentos?
We created something called the Mall for Africa web card.
Criámos o que chamamos de Mall for Africa Web Card, que na verdade é a nossa plataforma de pagamentos. Deixamos que as pessoas paguem na moeda local, porque a grande questão é que muitas pessoas não têm cartões de crédito em África. Falayan disse que o programa tem sido um grande sucesso, duplicando as suas exportações para a África no último ano.
Cidadãos da Coreia do Sul elogiam as conversações hoje com a Coreia do Norte por sinalizarem o que dizem que os Jogos Olímpicos do próximo mês não serão prejudicados por mísseis deste vizinho da península. O sul-coreano Kim Sung-nam, dizendo que através da diplomacia desportiva, o Sul, encontrando-se com o Norte nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, pode se avançar na direção contrária da ameaça da guerra. Mas cansados dos frequentes testes de mísseis da Coreia do Norte, muitos sul-coreanos esperam que estas conversações passem do desporto para o programa nuclear. Antes de mais, é importante que os Jogos Olímpicos de Pyeongchang se realizem com segurança, mas creio que, apesar de ser uma situação internacional difícil, isto poderá marcar o início de conversações sobre questões nucleares, dizia outro sul-coreano, Kang Jong-tae. Espera-se que a Coreia do Norte tenha dois patinadores na prova. Um funcionário do governo da Coreia do Sul disse que o seu país espera que sejam iniciadas conversações sobre a reunificação de famílias separadas desde a Guerra da Coreia. Cerca de 60 mil idosos sul-coreanos ainda têm esperança de reencontrar seus familiares. Analistas, entretanto, dizem que a Coreia do Norte poderá suspender as suas investidas nucleares a qualquer momento. O presidente Donald Trump recebeu bem a notícia sobre as conversações entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Antes, dissera que não tolerava a Coreia do Norte. Nos Camarões, decorre neste momento o registro eleitoral em antecipação dos sufrágios que vão ocorrer nos finais deste ano. No entanto, a instituição responsável depara com a apatia do eleitorado e desafios devido à insegurança em algumas áreas daquele país. Reportagem de Edwin Quinzeca, apresentada pelo Paulo Oliveira.
Pessoal, a administração eleitoral dos Camarões vai de loja em loja no mercado Mfundi, em Yaoundé, convencendo os potenciais eleitores a registar-se. Winifred Dubai, empresária de 34 anos de idade, decidiu não se inscrever.
Last election year I went to vote. I saw that somebody have already voted. I saw my name that somebody have already voted.
No sufrágio do ano passado, fui votar e vi que alguém já tinha votado em meu nome e os partidos políticos queixam-se que as eleições estão viciadas pelo governo. Por isso, penso que o meu voto não iria mudar nada.
Os Camarões tencionam realizar a partir de setembro sufrágios para o Conselho Local, para o Parlamento e para a Presidência. Sufrágios que, assim realizados isoladamente, podem continuar em outubro. Existe muito pouca expectativa, já que o presidente Paul Biya procura a reeleição. Biya é um dos presidentes com maior proeminência de funções em África e o partido governamental controla desde há décadas o Parlamento e a maioria dos conselhos locais. Os membros da administração eleitoral, que são nomeados pelo presidente, desmentem as alegações de fraude e, para além da apatia do eleitorado, os funcionários deparam com a insegurança em algumas zonas do país. Os Camarões atravessam um período de tensão nas duas regiões de expressão inglesa, onde os separatistas decretaram a independência. A crise, que dura há um ano, tem levado a surtos de violência. O registro eleitoral foi suspenso em alguns locais no sudoeste dos Camarões, onde se têm registrado confrontos entre os militares e os separatistas armados. Os Camarões continuam a enfrentar o Boko Haram na região norte e os bombistas suicidas que tinham ressurgido em meados de 2017 voltaram a diminuir, mas muitas pessoas ainda não regressaram a casa. A Agência da ONU para os Refugiados indicou que até 30 de novembro passado, dos 240 mil deslocados internamente, quase todos eram do norte. Paul Jorvé, do Partido Político da Oposição, Movimento para a Defesa da República, refere que o conflito com o Boko Haram colocou as pessoas sem possibilidade de se registrar para votar.
Ce processus aujourd'hui se fait très rare, surtout que certaines postes d'identification dans nos zones.
Segundo ele, muitos potenciais eleitores estão incapacitados de obter questões de identidade porque as esquadras nas zonas da fronteira estão encerradas devido ao terrorismo do Boko Haram. O pessoal do registro eleitoral indica que só pode ir às zonas de conflito no norte para fazer o registro quando os militares declararem as zonas seguras. Ainda não foram marcadas datas para os sufrágios. O registro eleitoral vai terminar no dia em que o presidente Paul Biya fizer tal anúncio e o presidente pode adiar os sufrágios se a calma não regressar.
E quando caminhamos para o final, e tal como sempre acontece, o desporto.
Vamos agora à informação desportiva. O internacional português de origem guineense, Éder, está emprestado pelo Lille ao Lokomotiv de Moscovo até ao final da temporada, mas o avançado não rejeita um possível retorno ao clube francês já em janeiro. Segundo declarações citadas pelo diário francês L'Equipe, um dos representantes de Éder explicou que o avançado não se opõe a um possível regresso, embora esteja bem na Rússia. O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse defender a sua equipa até ao fim e refutou acusar um ou dois jogadores. Não vou lixar um ou dois, porque a culpa é de todos. Não vou revelar aquilo que falamos, são conversas. Podem analisar como quiserem, que é um momento de crise que seja, mas estamos aqui para encontrar soluções. A conversa foi muito longa e nada mais, afirmou Zidane acerca de um encontro que manteve com os seus jogadores. O técnico voltou a rejeitar a entrada de novos jogadores no mercado de inverno, dizendo não precisar de ninguém. Em Portugal, Tondela e Vitória de Setúbal, Belenenses e Boa Vista completam hoje a jornada 17 da Liga NOS. Na Inglaterra, Manchester City recebe o Bristol City para a Taça da Liga, enquanto em Espanha joga-se a Copa do Rei. Atlético de Madrid defronta o Leides Porto e o Valencia recebe o Las Palmas. A UEFA divulgou hoje a lista com os 11 jogadores revelação da Liga dos Campeões durante o ano de 2017. A equipa é integrada por Ederson, antigo benfiquista e atualmente no Manchester United, Nelson, também ex do Benfica e agora Barcelona, Davinson Sanchez, do Tottenham, Nika Sule, do Bayern Munique, Kieran Tierney, do Celtic, Harry Wings, do Tottenham, Asensio, do Real Madrid, Mbappé, Paris Saint-Germain, Talisca, ex-Benfica, Tim Warner, Leipzig e Dimitri Oberlin, Basileia. E em outras informações, o Observatório do Futebol calculou os valores de transferência dos jogadores das cinco principais ligas europeias, utilizando critérios como a idade, posição, duração de contrato e também a performance. Curiosamente, Cristiano Ronaldo é o 49º da lista de 50 jogadores, valendo 80,4 milhões de euros. Bernardo Silva é o português mais valioso, agora 98,8 milhões. O jogador mais valioso daquelas cinco ligas é Neymar, do PSG, valendo 213 milhões, seguido do Messi, do Barcelona, com 202,5 milhões de euros e, em terceiro lugar, Harry Kane, do Tottenham, valendo 194 milhões de euros. Na NBA, na jornada de ontem à noite, Stephen Curry contribuiu com 32 pontos e 9 assistências na vitória dos Golden State Warriors sobre os Denver Nuggets por 124-114. Draymond Green marcou 23 pontos e fez 10 assistências e Klay Thompson marcou 19 pontos, contribuindo assim para aquela que foi a quinta vitória consecutiva dos Warriors e aumentando o seu melhor registro na NBA com 33 vitórias e apenas 8 derrotas. Os Warriors continuam na liderança da Conferência Oeste, enquanto que os Nuggets seguem na sétima posição. Foi assim o desporto. Amanhã há mais, aqui na Voz da América.
dentro de instantes a terceira e última parte desta emissão com o Paulo Oliveira. Entretanto, os títulos dos jornais americanos hoje. O Washington Post destaca na edição imprensa que os Estados Unidos revogaram o Estatuto de Proteção dos Salvadorenhos, colocando 200 mil em risco de deportação. Ainda na metade superior do Post, pode-se ler que o procurador especial Robert Mueller indicou à equipa de advogados do presidente desejar efetuar uma entrevista com Donald Trump. No New York Times, o destaque principal vai para o facto de a Coreia do Norte ter anunciado que vai participar nos Jogos Olímpicos de Inverno. Este diário escreve igualmente sobre a revogação do Estatuto dos Salvadorenhos. Para pagar o muro, Trump pode abandonar medidas de segurança das fronteiras, escreve aquele jornal. E com esta nota marcamos o ponto final à segunda parte desta emissão vespertina e também o final da transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente 30 segundos, a terceira e última parte com Paulo Oliveira. De mim, Amâncio Miguel, um grande abraço e até amanhã.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos como sempre para ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13:35 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, a temperatura era de 7 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção, continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica agora de El Baradei. Temas do dia, a administração americana está reunida para debate da política de imigração. Governo das duas Coreias vão manter diálogos para reduzir a tensão. 9 de janeiro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. A corrida para a presidência do município moçambicano da cidade de Nampula arrancou esta terça-feira. Há 5 candidatos. Mesmo antes do início da campanha, 2 partidos tinham reclamações, como informa a Dina Soalé.
O partido Renamo e MDM entram neste processo reclamando a viciação de cadernos eleitorais. O MDM diz que constatou a existência de cadernos dos distritos de Mojincual e Angoche, junto ao que será usado na eleição intercalar de Nampula. Luciano Tarieque, delegado político do MDM na cidade de Nampula, disse que a viciação dos cadernos significa que há eleitores não recenseados no município de Nampula que vão votar o que viola a lei.
Uma violação ou viciação dos documentos, uma vez que em 2014 os cadernos eram 497 e agora estamos com 283, o que nos leva a perceber que 214 cadernos foram suprimidos. E essa é a nossa preocupação.
Semana passada, Renamo apresentou à Comissão Nacional de Eleições irregularidades relacionadas à duplicação de eleitores nos cadernos. A Comissão Nacional de Eleições fixou de 11 a 21 para a colocação dos cadernos eleitorais à disposição do público de Nampula em geral, com vista à identificação das assembleias de voto que serão distribuídas em 54 centros de votação existentes. A Frelimo quer um processo pacífico onde os partidos competem em pé de desigualdade e atos de vandalismo, referiu Caifadini Manasse, porta-voz do partido.
Este ambiente de campanha eleitoral seja traduzido num ambiente de mundo civismo, um ambiente em que o processo democrático no país consolide-se cada vez mais.
Esta segunda-feira, o presidente da Comissão Nacional de Eleições exortou os partidos políticos a fazerem do período da campanha eleitoral um momento de festa. Abdul Karimo disse que, mais do que apresentar o seu programa de governação, os candidatos devem igualmente contribuir para uma maior afluência dos eleitores às mesas de votação para reduzir a abstenção e votos nulos, como nos processos anteriores.
A Comissão Nacional de Eleições apela aos partidos políticos, seus membros, simpatizantes e candidatos, para que usufruam deste período de campanha eleitoral para consciencializar os eleitores do município da cidade de Nampula a participarem massivamente, afluindo às urnas com vista a fazer valer os seus direitos de cidadania, de forma a reduzir os níveis de abstenções.
Karimo recordou a proibição de uso de bens do Estado, locais de culto, escolas e instrumentalização de jovens e crianças. Recorde-se que os processos eleitorais na cidade de Nampula têm sido caracterizados por casos de agressões e detenção de membros e simpatizantes partidários, sobretudo da oposição. No entanto, a polícia garante trabalhar para manter a ordem. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalé.
Obrigada, Dina Soalé. Há bocado enganei-me no nome do nosso técnico, confundi-o com uma figura política dos tempos dos anos 90. As nossas desculpas ao nosso técnico Al Tayeb. Os partidos políticos angolanos com assento parlamentar dizem que João Lourenço perdeu uma grande oportunidade para mostrar ao país e ao mundo as suas linhas de força para Angola nos 100 dias depois da governação. É a reação ao posicionamento de ontem do presidente angolano na conferência de imprensa que assinalou, aliás, os primeiros 100 dias do seu governo. Detalhes com o Manuel José.
Muitas questões ficaram por responder por parte de João Lourenço, segundo o vice-presidente da UNITA, Raul Danda.
O presidente da República não disse aos angolanos qual é o tamanho da crise que nós temos, que medidas é que o presidente da República vai tomar, medidas concretas para podermos sair da crise. O presidente da República não disse como é que vai, de facto, combater a corrupção neste país. O presidente tem que dizer que coisas concretas vai fazer. Que dinheiro, afinal, é que nós temos? Como é que o presidente encontrou o país? O que é que o presidente Eduardo Santos deixou nos cofres?
A UNITA também quis ouvir sobre as autarquias e não gostou muito como o presidente da República respondeu à questão da fiscalização dos atos do Executivo pelo Parlamento.
Porque não é passear na praia, para aqui e para ali, não é isso que mostra transparência na governação. Isso é para a fotografia, a ir comprar gelados e consumi-los na rua, na esquina, etc. Não é isso. Foi também com muita mágoa que eu vi o presidente da República não querer admitir que as instituições andam partidarizadas.
Uma coisa é certa, para o segundo maior partido do país.
Vamos ter austeridade, sim. Vamos continuar a apertar o cinto, sim. Mas o presidente não foi capaz de nos dizer até que furo do cinto nós vamos fixar a fivela.
Para André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, da Casa CE, João Lourenço falhou em três questões.
Quando condiciona as relações entre Portugal e Angola, ou Angola e Portugal, há o problema de um cidadão. Esse cidadão seja, de facto, defendido por todas as vias, mas sem pôr em causa a relação entre os dois países. A relação entre o seu presidente da República e o presidente do partido, o MPLA, não gozam de muito boa saúde, essas relações. Portanto, assassinaram-se milhares e milhares de pessoas. Não é enterrando a cabeça na areia, como faz a avestruz, que se resolve essa situação. Não concordo com a leveza ou a ligeireza com que o seu presidente da República respondeu a esta pergunta. Porque estamos a falar de milhares e milhares de vidas humanas. Há que, algum dia, quanto mais cedo, melhor, repensar-se esta questão do 27 de maio.
O PRS diz, pelo seu presidente Benedito Daniel, que duas questões importantes faltaram ao pronunciamento de João Lourenço.
Gostava de ouvir, pelo menos, acerca das eleições autárquicas. O grande desafio também que se apresenta é a oferta do emprego. Eu também gostava de ouvir que se falasse sobre as perspectivas que o governo desenha para oferecer emprego à população angolana.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De Dirigentes dos dois partidos políticos americanos reúnem na Casa Branca para discutir a reforma do sistema de imigração nos Estados Unidos. Detalhes com o João Santa Rita. Mas antes ainda vamos passar para a economia, vamos ficar com o Álvaro Lugedro Andrade.
E na informação económica, o Banco Nacional de Angola realiza hoje o seu primeiro leilão de divisas para os bancos comerciais, depois de ter anunciado que a moeda nacional vai passar a deixar de ter um câmbio fixo em relação ao dólar e ao euro. O leilão surge no momento em que se aguarda a depreciação do Kwanza e o estabelecimento de uma banda cambial de flutuação controlada e cuja média vai ser definida pelos valores das vendas de divisas pelo BNA. Ainda em Angola, a Wargan Holdings Limited, empresa cujo capital social é detido em 100% pelo grupo russo Arroza PJSC, assumiu a participação de 16,4% que Odebrecht Mining Service Investments detinha na sociedade mineira da Katorka, de acordo com um decreto presidencial publicado no Diário da República. O capital social da sociedade mineira da Katorka passou assim a estar dividido em duas parcelas de 41% detidas pela Endiama e pelo grupo russo, e no restante 18% detido pela LL International Holding BV. Em Moçambique, a empresa indiana Essar Ports, do grupo Essar, vai aplicar US$500 milhões na construção de um novo terminal de carvão e na expansão da capacidade de dois projetos domésticos. O investimento será efetuado ao longo dos próximos 2 anos e meio e permitirá expandir a capacidade da empresa para 150 milhões de toneladas por ano contra os atuais 110 milhões de toneladas, de acordo com a agência noticiosa Press Trust of India. Ainda em Moçambique, a produção de algodão este ano poderá atingir cerca de 80 mil toneladas contra 52 mil produzidas na campanha de 2017. Esses números representam um crescimento de 35% relativamente a 2017. Finalmente, na Venezuela, a subida de preços atingiu 2.619% no acumulado de 2017, revelou hoje Rafael Guzmán, membro da Comissão de Finanças do Parlamento em Caracas. Aquele deputado da oposição advertiu que, se o governo não tomar medidas, a inflação chegará a 14.000% em 2018.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dirigentes dos dois partidos americanos estão reunidos na Casa Branca para discutir a reforma do sistema de imigração nos Estados Unidos. Este é o tema para o João Santa Rita.
A reunião na Casa Branca adivinha-se difícil e surge um dia depois do presidente Trump ter suspenso um programa ao abrigo do qual cerca de 200 mil cidadãos de El Salvador têm podido viver nos Estados Unidos. O chamado Estatuto Temporário de Proteção, dado aos cidadãos desse país, vigorava desde 2001 e teve como objetivo permitir que salvadorenhos, afetados por dois tremores de terra, pudessem residir nos Estados Unidos temporariamente. A decisão segue-se a uma outra idêntica para cerca de 45 mil haitianos que aqui se encontravam depois do tremor de terra no seu país de 2010. Receia-se que em breve um estatuto idêntico dado a cidadãos das Honduras seja também eliminado. Na discussão de hoje da Casa Branca, o principal tópico em discussão será, no entanto, uma lei que permitira que imigrantes ilegais que foram trazidos para os Estados Unidos enquanto crianças possam permanecer no país. O presidente Trump disse que já que sem um acordo para a construção de um muro ao longo da fronteira com o México, não haverá acordo sobre esses imigrantes. Se, por outro lado, houver um acordo, negociadores de ambos os partidos podem então avançar para outras questões prementes, como a situação de um programa de seguro médico para crianças e um pacote de 80 mil milhões de dólares para ajudar as zonas afetadas recentemente por desastres naturais. Mais premente ainda, trata-se de um acordo no Congresso para gastos do governo. Os republicanos controlam o Congresso, mas os democratas têm muita influência nas negociações para esses gastos, porque muitos republicanos opõem-se a quaisquer aumentos de gastos governamentais, precisando os republicanos, por isso, de apoio de votos de alguns democratas. Mais difícil ainda para os republicanos, o facto de legislação relacionada com gastos, no Senado, ter que ter pelo menos 60 votos, e neste momento os republicanos controlam apenas 51. Para além disso, alguns democratas querem que os seus legisladores sejam o mais intransigentes possíveis, apostando que essa posição irá galvanizar o seu eleitorado e melhorar as suas chances de ganharem controle da legislatura em novembro. A reunião de hoje na Casa Branca pode dar um indício de como vão ser resolvidos estes problemas que se avizinham e que precisam de resolução. E para já, as perspectivas não são as melhores.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde aqui na Voz da América em português, terça-feira, e convosco está Ana Guedes.
E o Amancio Miguel, e hoje com boas notícias.
Boas notícias. Já iremos falar do ibuprofeno, que pode aumentar o risco de infertilidade entre os homens, portanto, ibuprofeno que a gente toma
com frequência,
não é? Para as dores. Mas antes disso, vamos falar da febre tifoide, porque a OMS está aqui a tentar, de alguma forma, colocar no mercado uma vacina contra a febre tifoide.
É verdade. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, pré-qualificou a primeira vacina conjugada para a febre tifoide com o nome TIPBAR-TCV da Bharat Biotech.
Portanto, indianos, não é? A agência diz que as vacinas conjugadas são produtos inovadores que oferecem maior tempo de imunidade e numa dose mais reduzida.
E essas vacinas podem ser oferecidas a crianças em campanhas rotineiras de imunização. Ter a pré-qualificação da Organização Mundial da Saúde implica que a vacina tem todos os padrões de qualidade, segurança e eficácia para ser comercializada.
E, Amácio, também significa que a imunização pode ser, portanto, a vacina pode ser adquirida pelas várias agências das Nações Unidas, como a Unicef e a Aliança Gavi de Vacinas, para as poder distribuir pelos países onde a febre tifoide ainda vigora.
E para já, a recomendação é que a TCV, que é a vacina contra a febre tifoide, seja aplicada em crianças maiores de 6 meses em países onde a doença é endémica.
Em Moçambique, a febre tifoide é endémica?
É um dos países, porque esta febre tifoide está bem presente nos países de baixa renda e Moçambique, África Subsaariana, é uma região que é também afetada.
Dados da OMS dizem que nos países de baixa renda, como tu estás a dizer, ou média renda, são registadas entre 11 milhões a 20 milhões de casos anualmente e até 161 mil mortes por febre tifoide. Portanto, será uma vacina extremamente bem recebida e bem-vinda.
No caso da vacina, a prioridade deve ser dada para países com muitos casos ou onde há resistência a antibióticos com a bactéria Salmonella tifi, que causa esta doença. A OMS acredita que com a vacina deverá diminuir o uso de antibióticos para a febre tifoide.
No final de 2017, a Aliança Gavi para as Vacinas aprovaram financiamento de 85 milhões de dólares para financiar esta vacina e o dinheiro vai estar disponível a partir de 2019. Fundos que vão ser usados nos países em desenvolvimento, isto graças à decisão da OMS de pré-qualificar a TIPBAR-TCV.
Afinal de contas, o que é a febre tifoide? É uma doença fatal que se espalha por meio da água ou de alimentos contaminados. Entre os sintomas estão a febre, a fadiga, dor de cabeça, dores abdominais, diarreia e constipação.
A doença afeta mais as comunidades pobres e as crianças, como aqui já dissemos. Os especialistas dizem que a urbanização e as mudanças climáticas têm o potencial de aumentar os riscos de febre tifoide. A resistência ao tratamento com antibióticos É outra complicação, tal e qual como é complicação para outras doenças, esta resistência aos tratamentos e aos medicamentos conhecidos. E agora vamos então falar de possibilidade de infertilidade entre os homens quando se toma ibuprofeno. Ibuprofeno está naqueles medicamentos todos que nós tomamos quando temos uma dorzita, não é? Ou se diz uma inflamação, não é? E então diz, ah, toma lá um ibuprofeno. Pelos vistos, parece que não é muito bom para vocês homens, não é?
Sim, o fármaco que, tal como a Ana diz, que é muitas vezes usado para dores e inflamações, tem sido notícia por criar efeitos colaterais. Agora surge mais uma advertência. E qual é que é, Ana?
O estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e da Universidade de Rennes 1, na França, diz que a tomada de ibuprofeno está relacionada com aumento de sensação de fadiga e maior risco de disfunção eréctil, baixando os níveis de testosterona nos homens.
A notícia é publicada pelo sítio britânico Metro, que cita a revista Proceedings of National Academy of Science, tem mais detalhes.
Exatamente. Em 6 semanas, os investigadores estudaram o impacto do ibuprofeno em 31 jovens com idades entre os 18 e os 35 e concluíram o quê, Mâncio?
Concluíram que o analgésico interrompe a produção natural da hormona sexual masculina, e aí está o problema, e nesse período os níveis de testosterona caíram 1/4.
Os jovens que tomaram placebo, portanto, um medicamento falso, não é, por assim dizer, e que serviram de grupo de controle, mantiveram os níveis normais de testosterona, portanto, nada de infertilidade.
Mas um estudo a complicar a cabeça
a nossa
dos
vida,
homens.
Né? A nossa vida. É tal e qual como um que sai que diz que o vinho é bom, outro diz que sai que o vinho é mau. Mas pronto.
O café, é então, assim. É
Mas
vítima
é assim.
De tantos estudos.
É assim, não é? É assim a ciência. Vamos evoluindo. E pronto, amigos ouvintes, foram notícias de saúde com a Voz da América, à terça-feira, com Ana Guedes
e o Amancio Miguel.
Até para a semana.
Espaço agora para a música Necuvo, por Liloca. Foi a moçambicana Liloca Necuvo. Passagem agora para as notícias desta terça-feira. O dia 9 de janeiro de 2018, o Presidente dos Estados Unidos está reunido com legisladores para debater a política de imigração sem que se preveja qualquer avanço iminente para proteger centenas de milhares de jovens imigrantes de serem deportados. As conversações decorrem neste momento na Casa Branca, na altura em que Trump e o Congresso enfrentam a data de 19 de janeiro para encontrar um acordo sobre as despesas do governo dos Estados Unidos até finais de setembro,
após terem sido forçados a planos orçamentais temporários. Os governos da Coreia do Sul e do Norte concordaram em manter o diálogo para reduzir a tensão na região, de acordo com um comunicado de conjunto divulgado depois da primeira reunião, que ocorreu hoje, terça-feira, após mais de 2 anos sem diálogo entre aqueles dois países. A Coreia do Sul aproveitou a ocasião para pedir que a vizinha suspensa os atos hostis que contribuem para aumentar a tensão na Península Coreana. De acordo com Seoul, a Coreia do Norte concordou que é preciso garantir um ambiente pacífico. Por seu lado, a Coreia do Norte concordou em enviar uma delegação de autoridades de alto nível e uma equipa aos Jogos Olímpicos de Inverno, que serão realizados, recordamos, em fevereiro, em Pyeongchang, na Coreia do Sul, de 9 a 25 de fevereiro. O principal partido da oposição da Tunísia pediu aos seus militantes e apoiantes que protestem nas ruas contra o orçamento para 2018, que considera injusto por provocar aumentos de preços e de impostos. Em resposta, os manifestantes saíram às ruas, em mais de 10 cidades, tendo no confronto com a polícia uma pessoa sido baleada mortalmente em Teburba, a 40 km da capital, a cidade de Tunis. No final do ano passado, o atual governo chegou a acordo com o Fundo Monetário Internacional para um empréstimo de 4 anos no valor de 2,8 mil milhões de dólares em troca de reformas económicas. O secretário de Estado, Rex Tillerson, vai convocar um conselho de revisão para investigar os ataques à saúde de 24 funcionários diplomáticos em Cuba, informou o Departamento de Estado nesta terça-feira. A decisão surge após uma audiência no Senado relativa àqueles ataques em que senadores de ambos os partidos acusaram o Departamento de Estado de não ter respondido adequadamente aos mesmos. Os ataques considerados por Tillerson de ataques direcionados causaram a perda de audição, tonturas, dores de cabeça e fadiga a diplomatas americanos em Havana. Cuba, no entanto, negou qualquer envolvimento. Nos camarões decorre neste momento o registro eleitoral em antecipação dos sufrágios que vão decorrer nos finais deste ano. Sexto editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A resposta do governo iraniano aos protestos anti-governo que assolaram o país nos recentes dias demonstra a total falta de respeito do regime pelos direitos fundamentais da liberdade de expressão e da reunião pacífica. Circulam informações de que mais de 20 pessoas foram mortas, pelo menos 1 milhar foi detido e que, por vezes, elementos da internet e dos mídias sociais foram bloqueados. Os Estados Unidos deixaram claro que estão ao lado dos esforços do povo iraniano de articular as suas preocupações sobre a corrupção e as aspirações pela liberdade, confirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders. Apoiamos o direito do povo iraniano de se manifestar pacificamente, referiu ela. As suas vozes merecem ser ouvidas. Encorajamos todas as partes a protegerem este direito fundamental de expressão pacífica e a evitarem quaisquer ações que contribuam para a censura. A 4 de janeiro, pela segunda vez, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, emitiu uma declaração declarando a solidariedade dos Estados Unidos com o povo iraniano. Continuamos a acompanhar os protestos e a violência no Irão, referiu ela. O povo iraniano tem manifestado o desejo de um tratamento digno, o fim da corrupção, a melhoria da transparência e o aumento das oportunidades económicas. Infelizmente, o governo continua a deter e a matar aqueles que foram suficientemente usados para se aventurarem nas ruas. Está a ser limitado o fluxo de informação para o Irão, restringindo a liberdade de expressão e tentando impedir que o mundo exterior observe a repressão. Apoiamos estas legítimas aspirações do povo iraniano, continua ela. E apelamos ao governo para que permita a livre troca de ideias e de informação. Todos devemos poder usufruir as mesmas liberdades económicas e políticas, incluindo o direito à manifestação. Condenamos nos termos mais fortes possível as mortes ocorridas e a detenção de pelo menos 1 milhar de iranianos. Nauert destacou que temos autoridade para responsabilizar aqueles que cometam violência contra os manifestantes, contribuam para a censura ou roubem o povo iraniano. E falando diretamente para as vítimas do regime, Nauert acrescentou que não serão esquecidos. Foi um editorial refletindo o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. De segunda a domingo, das 17 às 18 horas, tempo universal, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada na onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18h até às 18h30 TMG, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, a onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão desta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2018, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.